ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa que certamente desde domingo acompanha o drama familiar vivido pela atriz Larissa Manoela. Esse drama veio a público em uma entrevista no programa Fantástico da Rede Globo e vem comovendo e dividindo opiniões. Para quem não tomou conhecimento do caso, vale lembrar que Larissa Manoela, quando menina, protagonizou a Maria Joaquina da novela Carrossel. Quem dera a vida fosse como a música, né? Entre duendes e fadas, o mundo do faz de conta, nossa, faz da terra quase céu. Mas muito pelo contrário, antes mesmo desse estrondoso sucesso na novela, a carreira de Larissa já era gerenciada pelos pais. Só que atualmente, quando ela já tem 22 anos, Larissa decidiu, por conta própria, cuidar dos seus negócios. O principal motivo que levou-a a tomar essa atitude parece estar relacionado com a falta de liberdade em suas decisões. E isso a tal ponto que, na entrevista ao Fantástico, Larissa afirmou ter descoberto que nos contratos o que ela ganhava era apenas 2% de um total de 98% divididos entre seu pai, Gilberto Elias, e a mãe, Silvana Táxi. E diante de toda essa trama, que mais parece enredo de novela, Viva Maria faz questão de ouvir a doutora Sandra Cavalcante. Ela é advogada, especializada em direito e processo do trabalho, e que desde 2007 estuda a participação de crianças e adolescentes no entretenimento, na moda e segmento publicitário. E ela dá palestras, cursos, artigos publicados sobre artistas e influenciadores digitais mirins. Ela é autora do livro Trabalho Infantil Artístico, Do Deslumbramento à Ilegalidade. Esse livro foi publicado em 2011 pela editora LTR e tem tudo a ver com a nossa conversa. Seja muito bem-vinda, doutora Sandra Regina Cavalcante. É um prazer tê-la aqui no Viva Maria.
Primeiramente, prazer estar aqui conversando com você, Mara. Veja, esse assunto não é de hoje, né? A gente tem várias situações envolvendo, inclusive, desde Michael Jackson, Macaulay Culkin, Britney Spears, tem um documentário sobre ela querendo administrar os bens, o pai não é quem tem o poder, mas recentemente aquele surfista Gabriel Medina. Vejam, são situações vividas por crianças e adolescentes que muito cedo demonstraram um talento incrível e se destacaram. E nesses casos todos, os pais ficaram fazendo o gerenciamento dessa atividade. Há muito trabalho por trás de um grande talento como esse. Então, há uma dedicação exclusiva, integral, geralmente da mãe, mas em alguns casos também de uma avó, de um outro familiar, né? Inclusive de um pai. E a gente não fala sobre essa remuneração, né? Na verdade, ali a família está se dedicando àquele integrante talentoso, muitas vezes até sacrificando a convivência com outros integrantes da família. E só que ele não é um produto, então uma mensagem que fica muito clara numa situação como essa é, veja, esses seus filhos talentosos não são produtos, não são coisas, não pode ser projeto da família e que isso seja a missão daquela família. Por quê? É um ser humano que já vai ser independente, vai ter total discernimento e pode optar por outros caminhos que divirjam das decisões dos seus pais.
Pois é, esse me parece o ponto crucial dessa história, quando ela descobre que os pais ficavam com 98% de tudo que ela ganhava e a ela eram dados apenas 2%, não?
Não tem ilegalidade nenhuma os pais, diante de uma criança, de um adolescente, fazer a gestão, inclusive, de 100%, porque é isso que a lei cobra desses responsáveis. Eles é que vão gerir no melhor interesse daquela criança, adolescente, tudo que ela, inclusive essa atividade, para não expor em situações de perigo, né, para cuidar da sua integridade física, psicológica, inclusive patrimonial. Agora, o que eu gostaria de trazer aqui, primeiro, não existe uma lei específica para esse patrimônio, para essa administração. O que existe é uma proibição de qualquer trabalho antes dos 16 anos. A única exceção que existe é para aprendizes, a partir de 14. Então, para existir um artista mirim menor do que 16 anos atuando, precisa ter um alvará judicial. Esse alvará é a critério subjetivo do juiz, então ele que impõe as condições. Então, o juiz pode colocar, então, que um percentual seja colocado numa poupança ou numa aplicação para criança, para adolescente, enfim, quando ele atingir a maioridade, ter esse valor reservado para sua administração. Pode, mas não necessariamente. Então, essa é uma lacuna. Então, diante da ausência de lei, fica a sociedade, as famílias, as produções totalmente numa situação como essa, em aberto. Então, não dá para cobrar uma atitude diferente se sequer a lei está regulamentando, orientando a sociedade de como se deve agir. Então, eu estou vendo nessa situação específica toda uma divisão assim, de comentários defendendo, né, a menina explorada pelos pais, 2% é um absurdo, sendo que a lei não exige nem 2%, podia ser 100% dos pais, porque ela era uma criança. Agora, quando ela tem 18, 20, agora ela vai fazer 23 no final do ano, ela pode dispor como quiser dos bens dela, como qualquer pessoa plenamente capaz após os 18 anos. E, por outro lado, também criticá-la, que absurdo, ela vai doar para os pais. Qualquer pessoa que tenha um bem pode fazer o que quiser com esse bem. Ela pode doar para quem ela quiser, inclusive. Existe toda uma questão para se conversar sobre essa dedicação, sobre esse trabalho, sobre realmente o que os pais fizeram por ela, porque há outra parte da sociedade dizendo que ingrata, como assim ela expõe os pais desse jeito, né, numa entrevista desse tipo. Então, de fato, há todo um... Enfim, as pessoas estão acostumadas, a sociedade está acostumada, né, a ficar dividida. Então, e essa questão é muito complexa, então não é... Não está todo mundo errado e nem está todo mundo certo. Então, é um tema realmente que tem que ser pontuado. Eu acho que o que está errado é o Estado, que devia proteger essas crianças e adolescentes e orientar os pais e dar parâmetros, né, para os juízes decidirem, em todos os casos, com muito critério.
Pois é, doutora Sandra Regina Cavalcante, a ausência da lei faz muitos estragos e torna a situação ainda mais complexa. Mas ainda bem que podemos contar com a sua sensibilidade e conhecimento. Muitíssimo obrigada pela participação no nosso programa.
Eu que agradeço, desejo aí um abraço para todos os seus ouvintes, espectadores, e estou à disposição.
Muito obrigada.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.